Antes de começar a responder sua pergunta, quero fazer aqui um retrospecto rápido na primeira campanha que eu fui candidato a prefeito, meu plano de governo, eu questionava muito, batia muito na questão de geração de empregos. E a gente sabe que é fundamental isso para o município, que se tenha um parque industrial e que só assim a gente consegue trazer e buscar empresas e oferecer também para as empresas que aqui estão, para que possa desenvolver o município. E na segunda campanha minha não foi diferente, também questionei muito isso no nosso plano de governo. E agora, nessa situação, o ex-prefeito Celso Silva, né, teve a audácia de, na verdade, entrar com um projeto de desapropriação, e na qual as terras, os proprietários destas terras, eles acabaram entrando na justiça, recorreram, então acabou demorando um tempo aí um pouco mais longo. Mas entrou na gestão do prefeito Lino, pagou, praticamente, vamos dizer que já pagou estas terras. Como você disse agora, na verdade, dia 5 de janeiro é a última parcela, mas o Lino provavelmente vai finalizar em dezembro, né? Para no final agora do ano estar quitado estas terras. E baseado nisso, tenho que dizer aqui, do empenho do deputado Romanelli, né? Também do nosso secretário da CEIL, o deputado licenciado Sandro Alex, tem conseguido aí vários recursos para que a gente possa pôr em prática e andamento esse nosso parque industrial. Foram o governo do estado também, né, que na verdade liberou 10 milhões de reais. Nesses 10 milhões, 3 milhões, na verdade 3 milhões de fundo perdido para o nosso município, para o parque industrial. Ou seja, se gastar 10, o município vai entrar com 7 milhões num financiamento a longo prazo. E, na verdade, as empresas que ali se instalarem, elas mesmas, já com os valores que elas vão estar pagando as parcelas dos terrenos, já vai ser aplicado ali para o pagamento desta infraestrutura. Então, na verdade, Oswaldo, por que que eu disse de fazer um retrospecto? Porque tudo na vida da gente é no tempo de Deus, né? Eu sempre tive um sonho de ser prefeito e realizar esse sonho de instalar no parque industrial. Acabou não dando certo, não fui eleito na primeira nem na segunda, e acabei vindo ser secretário do prefeito, na qual eu disputei uma eleição, que foi do Lino Martins. Entrei na Secretaria do Trabalho, fiquei lá por um ano, e depois o Lino me convidou para vir para essa secretaria. De início, fiquei sinceramente com medo, porque sempre questionei a questão do parque industrial, e de repente eu venho para a secretaria e se nada acontece, então seria para mim muito frustrante. Tanto é que acabei numa entrevista aqui para a Rádio Cabiúna mesmo, dizendo que se até dezembro desse ano eu não conseguisse colocar em prática ali o nosso parque industrial, que eu automaticamente pediria o afastamento, porque a vontade minha é muito grande, sempre foi, de fazer com que esse parque industrial do nosso município ele viesse a ter funcionamento. E graças a Deus isso está acontecendo, Oswaldo. Graças a Deus a gente está vendo, temos que agradecer ao empenho, tá? De todas essas pessoas que nós falamos, do ex-prefeito Celso Silva, que hoje é um interlocutor a nível de estado, tá? E hoje eu trabalhei para o candidato João Arruda, não é segredo, porque sou o secretário do Lino Martins, nosso prefeito, que na qual trabalhou para o João Arruda. E o ex-prefeito Celso Silva trabalhou para o Ratinho. Meu pai sempre diz que nunca pode colocar os ovos sempre numa única cesta. E isso foi muito bom para o nosso município. O Celso ficou com o Ratinho, eu fiquei junto com o Lino, que trabalhamos para o João Arruda. Mas o Ratinho ganhou as eleições. E aí, no discurso de todo governador é o seguinte: eu venci as eleições e eu vou trabalhar para todos os municípios. E a gente sabe que em prática não é bem assim. Não é bem assim que funciona. A gente sabe que para os amigos a lei e para os inimigos, vamos dizer assim, os adversários, o rigor da lei. E é graças a Deus que nós temos hoje lá um interlocutor, que no caso é o Celso Silva, o ex-prefeito, e que pôde nos proporcionar para o município, estou dizendo isso para o município, né, essa interlocução onde nós estamos conseguindo liberar para o nosso município todos esses recursos. E isso, pôr em prática, o que é mais importante, pensando no município, pôr em prática a instalação deste parque industrial. Nós temos ainda, posso dizer para você que no início, mas um início muito avantajado, um início já adiantado, por quê? Porque o primeiro passo é ter a vontade, a liberação do governo do recurso, tá? Depois é a vontade também do prefeito, tá? E a gente sabe que o prefeito Lino Martins também está empenhado nesse projeto. Ele tem vontade, sabe da importância de se instalar o parque industrial em Bandeirantes. Então, na verdade, essa última semana, agora na última terça-feira, nós estivemos em Curitiba, junto com o deputado Romanelli, que é um deputado que sempre se empenhou para Bandeirantes, mas neste projeto agora ele tem se empenhado muito. E a gente, através de um vídeo que nós gravamos já, também soltamos nas mídias sociais, na qual ele está, assim, está declarando todo o apoio para o nosso município.
Inclusive, secretário, muita gente diz assim: olha, o Ney com o Celso, o inimigo de ontem é o amigo de hoje, o amigo de hoje é o inimigo de amanhã dentro da política, né? Consequentemente isso. E, de repente, o importante é aquilo que se prevê para o município, né?
Osvaldo, é sempre bom a gente frisar o seguinte: eu fui adversário do ex-prefeito Celso Silva por 2 mandatos, mas a gente tem que saber separar a situação. Adversário político é uma coisa, inimigo é uma situação muito diferente. Você ser inimigo de uma pessoa, ela tem que ter causado alguns problemas para você em pessoal, e isso nunca aconteceu. Nós sempre tivemos divergências políticas em pensamentos, toda unanimidade ela é burra, e a gente sempre teve um posicionamento. Eu sempre tive o meu e ele sempre teve o dele. Mas o que nós estamos pensando aqui agora é no município. Nós estamos vendo aí, você acabou de dar a matéria no Supremo, essa bagunça que estão favorecendo sempre os bandidos de colarinho, vamos dizer assim. E o que a gente tem que pensar é que, se a gente não se unir, o município, todas as pessoas, a sociedade organizada, a sociedade de classe, se todos nós não nos unirmos, sinceramente, o município nosso, um município de porte pequeno, com certeza nós não vamos conseguir nada. E essa união, vamos dizer assim, eu posso dizer com tranquilidade, é em prol do nosso município.
Bom, daí agora, só saindo do tudo, que é lógico que isso é a política do ano que vem, aquela coisa, mas a gente tem que estar, o cidadão hoje, o empresário, o comerciante, aquele que tem a sua pequena indústria, está preocupado com esse terreno. Já estão procurando a prefeitura? Como é que vai ser desenvolvido? O prefeito, na última entrevista, disse que vai ser feito um trabalho priorizando as empresas. Como é que está isso aí? Já está à procura? Como é que vai ser? Quantos terrenos vão serem ali, naquele total ali? Já tem um mapa de como será isso?
Nós temos já um croqui, Osvaldo, deste terreno. Na verdade, falando das empresas, nós recebemos diariamente ali empresários do nosso município. É muito bom a gente frisar isso, porque sempre se comenta em se trazer empresas para Bandeirantes. Mas eu vou chamar uma atenção aqui, que para a população, os empresários sabem o que eu estou dizendo. Nós temos que valorizar os empresários que aqui estão. Nós temos muitos, Osvaldo, muitos empresários que foram nos procurar, muitos empresários que hoje têm 5, que geram 5, 10 empregos, e que eles têm uma perspectiva de dobrar, no mínimo dobrar, esse quadro de funcionário, que é o que sustenta o município, exatamente. Então, eu tenho essa preocupação sempre em frisar essa situação, priorizar e valorizar os empresários que aqui estão. Claro que nós fomos já atrás de algumas empresas talvez até de um porte maior, mas a gente sabe que nós temos que trabalhar dentro da realidade. É muito mais prático você, com um terreno já todo liberado, você de alguma forma fornecer, na verdade o município não fornece nada, na verdade os empresários vão acabar comprando esses imóveis, eles vão acabar comprando esses terrenos numa parcela longa, que aí o prefeito, toda a comissão jurídica estão analisando, mas, ou seja, também num valor simbólico, para que eles tenham condições de iniciar a obra, concluir a obra e pôr em funcionamento, tá? Então, por isso tem que ser um valor simbólico, mas, ou seja, nós temos que valorizar, nós temos muito aqui, Osvaldo, e nós conseguimos, pode ter certeza. Estou muito feliz, por quê? Porque a gente tem conversado com os empresários e é uma fala só. Um tem conversado com o outro, sabe? Eles têm se reunido, os empresários.
Nós temos um cadastro pré-determinado nisso aí?
Sim, né? Nós temos já. Quando os empresários nos procuram, eles têm feito um requerimento, uhum, e nós estamos arquivando. Mas, na verdade, para o início do ano, após dar andamento nesse projeto, vai ser feito um credenciamento das empresas, certo?
Que é necessário ser feito, né?
Sim, aí vai ser feito um credenciamento, mas até que isso aconteça, eles estão fazendo apenas um requerimento, uma intenção de ter esse terreno. Mas assim, como eu disse no início, nós estamos iniciando, mas por quê? Porque é um processo longo. É um processo que, na verdade, nós fomos na CEDU, no Paraná, na Paraná Cidade. Quero aqui deixar um grande abraço e um agradecimento para o secretário Ortega, que tem se empenhado e tem se dedicado para que isso aconteça também. E nós fomos, e é o seguinte, precisamos, na verdade, é do projeto. Oswaldo, são vários projetos, não é assim simplesmente da noite para o dia. Os nossos funcionários, o quadro de funcionário nosso da Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, ou seja, não é compatível para se fazer esse projeto da noite para o dia. Por isso que vai ser feito, né, isso o prefeito Lino, numa hora oportuna, com certeza vai estar passando isso, vai ser feito, desses 10 milhões, na qual vai ser feito o financiamento, 4% pode ser destinado para projetos. Então, vai ser contratada uma empresa para executar esses projetos, que isso, com certeza, vai acelerar muito mais. Nós, conversando na CEDU, eles nos adiantaram o seguinte: se tudo correr bem, os projetos que correr tudo bem, em junho ou julho desse próximo ano, eles já conseguem liberar a primeira parcela. Ou seja, as parcelas são feitas em cima de medições. Então, se ele já consegue liberar uma parcela até julho, vamos dizer assim, nós já entendemos que do início do ano já vai ter alguma coisa construída naquele local, sabe? A terraplanagem.
No ano 2021, você quer dizer, né?
Já para 2020. Se todos os projetos estiverem colocados lá, ele diz que numa previsão, é claro, isso é uma previsão, tá? Já conseguiria. Porque é tudo muito moroso. Por exemplo, você vai abrir um processo licitatório, é 45 dias, entendeu? Abre mais 10 dias que a empresa que perdeu pode recorrer. Então a gente sabe de que não é fácil. Por isso, da importância de se contratar uma empresa, para que essa empresa faça todos os projetos.
Mas isso, secretário, mesmo porque nós estamos no final do ano, já 2020 já está aí.
Oswaldo, não vou jogar a batata quente na mão do prefeito não, mas ele sabe de tudo isso, que na verdade, para que tudo isso aconteça, depende único e exclusivamente do prefeito Lino Martins. Ele tem a caneta cheia.
Não depende da liberação do terreno mesmo, porque se a última parcela você vai pagar em janeiro, dia 5 de janeiro, obviamente que só vai ser liberado a partir do dia 5 de janeiro.
Sim, mas tem muita coisa que pode ser feita antes. Tá? Porque vamos imaginar que se nós esperarmos dia 5 de janeiro, é claro que o Lino vai antecipar, vai pagar em dezembro, mas nós já vamos perder aí quase que 2 meses para depois dar início. 2 meses dá... Claro que tudo tem o seu trâmite, mas daria um processo de licitação, 45 dias. Então é isso que nós estamos dizendo, por isso que eu acabei de falar, não estou jogando a batata quente não, que o Lino está muito empenhado nesse projeto, está preocupado, e ele tem certeza que dentro do mandato dele ele vai conseguir.
A partir do momento que fez, que acertou com a família, e aí se acertou pagar mensalmente, já se começou o trabalho do processo de fazer esse projeto, né?
Exatamente, porque na verdade o município hoje já tem posse desse terreno, mas... Ele tem posse, porém, não é definitivo em questão de documentos, né? Então, voltando do prefeito, o Lino está empenhado, né, nessa função. E ele tem em mente que até o final, até o término do mandato dele, que é o ano que vem, ele conclui. E eu estou confiante também. E acompanhando todo esse processo, nós acreditamos que isso vai acontecer. Por quê? Nós temos que entender que isso é um divisor de águas, isso é um marco na história de Bandeirantes, um parque industrial estruturado, são 10 alqueires, Oswaldo, é muita terra.
E quanto que vai ser destinado para as empresas? Os lotes serão de quantos?
Aproximadamente, varia por questão de quadra, mas em média, 1.000 metros quadrados cada lote.
Cada lote. Né?
É claro, aí vai de acordo com a necessidade da empresa de adquirir um ou dois, mas em média, para se ter uma noção, em torno de 1.000 metros quadrados.
E tá? Olha, vai ser metro quadrado, hein? Vai ser.
É muita terra, Oswaldo, é 18 alqueires. Aí eu tenho recebido alguns empresários que, sabe, naquela ânsia de ô Ney, mas será que vai sobrar um para mim comprar um terreno? Assim, eu digo sempre, assim nós conseguíssemos aí ofertar e preencher todos os terrenos dos 10 alqueires, né? Mas assim, nós temos, volto a dizer, nós temos muitos empresários aqui em Bandeirantes que estão aguardando, a gente tem conversado. E Oswaldo, pode ter certeza, após a implantação desse parque industrial, vai ser um divisor de águas. Isso aí, você que está me ouvindo, que está desempregado, sabe que eu estou dizendo que é levantar de manhã e sair procurar emprego, tá? Às vezes até isso serve para as pessoas que às vezes estão trabalhando e às vezes acorda de manhã, nossa, eu tenho que trabalhar hoje. Mas tem que olhar que é muito difícil quem acorda de manhã e sai para procurar um emprego.
Mesmo porque não é da noite para o dia que vai se fazer isso, né? A estrutura, a mesma coisa, você tem que ter energia. né? Tem que ter água, tem que ter tudo lá.
Nós temos ali, isso, no projeto de infraestrutura, nós precisamos da pavimentação, né? Depois a drenagem urbana, água, esgoto, calçamento, energia, iluminação pública, paisagismo. A nossa lei municipal aqui, ela diz que para cada lote tem que ter, é obrigatório ter uma árvore em frente. Ou seja, um parque realmente estruturado.
O maior problema também, que eu acho que é a energia elétrica. A maior empresa que vai se instalar ali, ela precisa de uma potência maior de energia elétrica. E não é assim do dia para a noite.
Sim, que você faz, né? Também, né? É um dos passos para a obra, né? No caso do parque, para se instalar a obra, nós temos levantamento do terreno, né? Que a gente tem que ser plano altimétrico, né? Que tem que saber todas as alturas, as cavas por questão do esgoto, água fluvial, ou seja, tem que ser esse levantamento. Tem a sondagem de solo para saber o tipo do solo, para saber, na verdade, qual é a pavimentação que nós vamos usar, porque vai entrar caminhão pesado, né?
Mesmo carretas. Isso já deve estar sendo feito, né? Contratado uma empresa para
então, tudo isso. Então, tudo isso, todos esses projetos, né? Aprovação de projeto, abertura de projeto, tudo isso foi onde eu disse que o interessante, e vai ser feito, é contratar uma empresa para fazer tudo. Nós temos, por exemplo, água e esgoto.
O chamado geogerenciamento de tudo.
Exatamente. Nós temos a água e esgoto, que poderia, em tese, fazer o esgoto. Só que não dá para... O SAI vai lá e faz o esgoto. Não. O que vai ser feito? Essa empresa que for contratada vai fazer tudo. Porque, assim, a gente sabe que isso também é muito mais rápido, mais prático. E se a gente quer que isso aconteça aí para o próximo ano, as coisas têm que ser dessa forma.
Agora, vou fazer a pergunta aqui do advogado do diabo aqui, com o povo. Isso aí não é tudo política não, Ney? Por ano que vem? Mesmo porque é um ano político?
Oswaldo,
essa é a pergunta do pessoal aqui só.
Está certo, não, mas isso é natural. A gente respeita e entende, Oswaldo. Eu já estive do outro lado. Eu disse isso aqui no início, como um sonho, um projeto de campanha. por duas tentativas, por duas eleições, eu já estive do outro lado, e na verdade eu estou do outro lado, porque eu sou um secretário, mas moro em Bandeirantes e quero que a cidade desenvolva, né? Em questão de ser candidato ou não, hoje eu sou um pré-candidato, mas assim como tem vários, mas nós temos que, falando dessa situação, isso não é um projeto, pode ser que isso tenha um reflexo político também, não podemos dizer, lá na frente, tá? Essa situação, mas nós temos que pensar nisso hoje. Por volta a dizer, desta parceria com o ex-prefeito Celso Silva, não tem problema nenhum em dizer isso. Por quê? Porque nós estamos pensando no município. E volta a dizer, nós fomos adversários lá atrás e hoje estamos juntos para num único projeto, pensando no bem do município, pensando na população. Porque, Oswaldo, se nós não fizermos isso, se a população não fizer isso, não parar simplesmente de criticar, Oswaldo, as coisas não acontecem. Nós estamos vendo o Brasil nosso como está aí, tá? Se a gente não se atentar a isso, vamos focar. Você mora na sua cidade, você ama a sua cidade, você ama o seu município. Você tem que fazer alguma coisa para ajudar. Se não puder ajudar, também não atrapalhando, você já está ajudando. Então, na verdade, isso não é politicagem. Isso, na verdade, é um projeto real, tá? Isso está acontecendo, vai acontecer, tá? Vou aqui de novo falar do nosso prefeito Lino, está empenhado em fazer esse projeto, está empenhado em implantar esse parque industrial e agora a corrida contra o tempo, sinceramente, vai ser da parte do prefeito, porque ele é que libera. Os secretários estão empenhados, eu tenho que agradecer aqui ao secretário do Planejamento, o Rui de Carvalho, agradecer ao diretor do SAI, o Elias, que tem feito os projetos, tem que agradecer à Secretaria de Obras, através da Malu, que é a nossa secretária, o secretário do Meio Ambiente, o Fernando, ou seja, todas as pessoas em processo licitatório, todos os funcionários que estão envolvidos, porque realmente isso requer tempo, dedicação. E, claro, é a função deles, mas tem que haver um empenho um pouquinho maior e eles estão fazendo isso. E é por isso que isso chegou aonde chegou, com esforço, com o trabalho de todos, pensando único e exclusivamente no momento, no município. Eleições do ano que vem, aí todo mundo tem o direito de ser candidato, aí todo mundo vai colocar o nome e aí vai discutir lá na frente. O povo vai saber escolher o que vai ser melhor para o nosso município nos outros próximos 4 anos.
Só para fechar aqui, tem um cidadão, olha, não, mas eu já fiz, ó, tem que trazer empresa de fora e não tocar as que estão aqui, porque daí não vai resolver nada, vai ser 6 por meia dúzia. A gente já respondeu sobre isso, já
falou isso. Porque não é que não vai resolver, nós não vamos trocar a pessoa de lugar. Na verdade, as pessoas que estão procurando, para o nosso ouvinte entender, é o seguinte: ela tem um custo para adquirir esse terreno e ela tem um prazo para iniciar esta obra e concluir, para ela estar instalada. Então, assim, a pessoa não vai simplesmente colocar um dinheiro na qual depois esse terreno voltaria para o município se ela não cumprir com todas as metas, entendeu? Então, automaticamente, se a pessoa quer um espaço melhor, vai ter uns critérios depois, tá? Quais são os critérios para que a pessoa possa adquirir, não, para não virar, na verdade, bagunça. A gente entende o pensamento aí do, né, do ouvinte, para não, de repente, simplesmente trocar de lugar e, ó, a pessoa estava numa área, foi para outra, mas não gerou emprego, não. Tudo isso está sendo discutido, analisado, já foi colocado em discussão e resolvido. Vai ter vários critérios que não vão deixar que isso aconteça, né? A nossa preocupação é se gerar empregos. E volto a dizer, Oswaldo, eu tenho certeza que dentro de Bandeirantes, para falar o número assim por baixo, nós temos aí no mínimo de 80 a 100 empresários que querem adquirir esse terreno e na verdade, dobrar o quadro de funcionários e consequentemente, crescer. Se cada um
arrumar pelo menos dois, três funcionários, já está aí, 3, 8, 24.
Porque nós temos várias empresas que estão locadas, estão usando imóveis, casas, em bairros, né, que não são nem área industrial, como depósito. Então, assim, isso são várias situações. Então, Oswaldo, eu confesso para você que eu estou num momento muito feliz, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. É um sonho, é um desejo que a gente vem já, como eu disse, em outras campanhas, lutando para que esse parque industrial seja implantado.
Alguma coisa a mais, secretário?
Oswaldo, quero aqui agradecer e dizer o seguinte, eu faço parte do Conselho do Turismo, do Contour, sou vice-presidente, então quero aqui mandar um abraço para todos os membros e dizer o seguinte, que a nossa secretaria, Secretaria Indústria, Comércio e Turismo, então vale ressaltar que foi adquirido agora também, só está faltando o projeto, através do secretário da CEIU, o deputado licenciado Sandro Alex, conseguiu agora para o município também 1,5 milhão para passarela lá do São Miguel Arcanjo. Todos nós sabemos que aquilo ali é um problema, na questão, aquela rodovia é um problema para os peregrinos, para todos os fiéis que ali no dia 29, normalmente os dias 29, que é um dia mais movimentado. Então, essa passarela é uma conquista também do município, através do deputado Sandro Alex, através do deputado Romanelli, a pedido do padre Roberto, com interlocução do nosso ex-prefeito Celso Silva e do nosso prefeito Lino Martins. Então, isso é uma situação também que está acontecendo, tem tudo a ver com o turismo religioso, que também faz parte da nossa pasta, né? E nós também, dentro dessa pasta, nós estamos fazendo dois projetos, que é o calendário oficial municipal, né, do turismo. Nós estamos aqui já em andamento nesse projeto. E o outro projeto é a sinalização viária turística, que nós precisamos também. Nós recebemos aí dia 29 de setembro aí muitas pessoas no aniversário de São Miguel Arcanjo. Nós temos também Santa Terezinha, o Santuário de Santa Terezinha no dia 1º. Ou seja, a cidade nossa recebe muitos turistas e nós não temos aí uma sinalização viária turística. Então, nós estamos com esse projeto em andamento no nosso conselho. Então, aqui, Oswaldo, né, o espaço é curto, na verdade, a gente começa a falar e vai se empolgando. E, na verdade, eu, só para finalizar, quero agradecer aqui a vocês pela oportunidade, agradecer ao nosso prefeito Lino Martins, pedir novamente a ele que continue empenhado assim para que a gente possa, para o ano que vem, no mais tardar no final do ano, estar concluído esse projeto de implantação. Agradecer aos nossos dois secretários que eu já citei, Sandro Alex e o nosso deputado Romanelli, e agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse projeto, pensando único e exclusivamente no município de Bandeirantes. Esse parque industrial vai sair. Esse parque industrial não é um projeto político, esse é um projeto para o município de Bandeirantes, que vai ser um marco, um divisor de águas no nosso município de Bandeirantes a partir do ano que vem.